décima reunião ordinária, 24 de março de 2025.
Convido a todos a ficar de pé para fazer a nossa oração inicial. Vai para se chamar os seus vereadores.
Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereador Franqueline.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Gabriel Reis. Presente. Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Marcelo do Mazico.
Presente.
Passa a palavra ao presidente, todos os vereadores presentes.
Sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 10ª reunião ordinária da Câmara dos Povos de Jaci no exercício de 2025. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados, correspondentes e projetos em pauta.
Em relação aos comunicados, ofício 39, do ministro prefeito, em atenção ao requerimento número 17, 2025. Dessa Casa Legislativa, referente às despesas e organização das festas carnavalescas e do dito município, encaminhamos as informações solicitadas, fundamentadas no ofício expedido pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, conforme segue. 1. Relação dos artistas contratados, segue em anexo os contratos firmados com os respectivos artistas, contendo os valores de cada contratação. Extrato de inexigibilidade de licitação, anexamos os extratos de inexigibilidade de licitação relativos à contratação dos artistas, conforme prevê a legislação vigente. Contratos para a estrutura de festejos. Estão inclusos os contratos referentes à estrutura necessária para a realização dos eventos, compreendendo palco, som, iluminação e demais serviços indispensáveis às festividades em arquivo digital em função do volume de páginas. Organização dos festejos. Acrescentamos que não houve contratação de empresa para a organização dos eventos, sendo toda a estrutura e logística realizada exclusivamente pelos servidores municipais, sem qualquer custo adicional ao horário. Valores cobrados para locação de espaços. Informamos que os valores cobrados pela Prefeitura aos locatários de barracas e aos responsáveis pela instalação de trailers seguiram rigorosamente estabelecidos nos decretos municipais devidamente publicados, cujos anexos seguem para a conferência. Ressaltamos o compromisso da administração municipal com a transparência na gestão dos recursos públicos e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Ofício número 40, também do gabinete do prefeito, em resposta ao requerimento 19 de 2025, por meio do qual esta Casa Legislativa solicita informações sobre as despesas que realizaram, as empresas que realizaram serviços de cadastramento e gestão de patrimônio do município, encaminhamos as informações conforme o levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão com os devidos documentos anexos. Nome da empresa contratada, informamos que a empresa responsável pela prestação de serviços de cadastramento e gestão de patrimônio do município foi a Vega Consultoria Patrimonial Avaliações e Informática Limitada. Valor do contrato. O valor pago à empresa Vega Consultoria pela execução dos serviços foi R$ 17.500. Servidores envolvidos. O cadastramento e a gestão patrimonial contaram com a participação dos membros da Comissão de Avaliação de Patrimônio, nomeados conforme Portaria 177 de 2021. Documentação anexa. Encaminhamos em anexo os documentos comprobatórios, incluindo o contrato firmado com a empresa Vega Consultoria e a portaria 177/2021, que designa os servidores responsáveis pelo acompanhamento do serviço. Reiteramos o compromisso da administração municipal com a transparência na gestão dos recursos públicos e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. E o ofício número 41, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento 25/2025, aprovado por essa Casa Legislativa, solicitando informações acerca dos repasses efetuados ao CISLAV e dos serviços prestados, encaminha as informações conforme relatório elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde. Valor do repasse anual do município de Jaci ao consórcio. O valor contratado para o pagamento no exercício de 2024 foi de R$ 1.200.000. O valor efetivamente gasto no período foi de R$ 1.140.662.12. Indicação de profissionais. Informamos que o município de Jaci não possui indicação de profissionais para o consórcio, conforme a manifestação da Secretaria Municipal de Saúde. Pagamentos efetuados e serviços prestados. Em anexo, segue o relatório detalhado dos repassos ao consórcio e dos serviços utilizados pelo município por meio da parceria com o CISLAV. Ressaltamos que, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, os dados enviados não incluem informações pessoais identificáveis dos beneficiários, sendo apresentados apenas os procedimentos realizados de forma agregada. Por fim, reiteramos nosso compromisso com a transparência e com a boa gestão dos recursos públicos, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Nelson Mesquita Galvino, Prefeito Municipal. Em relação às proposições, a indicação número 64, subscrito pelo vereador Márcio Moraes de Lisboa, solicitando expediente para o seu prefeito, por meio da indicação, solicitar a realização de serviço de limpeza nas ruas João Francisco Lopes e João Firmino Salgado. É importante destacar que os caminhões e maquinários da Prefeitura, ao retornarem das manutenções rurais, frequentemente chegam às referidas ruas trazendo barro e sujeira, o que acaba se acumulando e gerando transtorno para os moradores. Essa situação compromete a limpeza e a estética das vias, além de poder afetar a saúde pública. Diante disso, solicito que sejam tomadas as devidas providências necessárias para a limpeza dessas ruas, a fim de melhorar as condições de tráfego e a qualidade de vida da comunidade. É de conhecimento que o município tem uma parceria com a Clínica de Lavras, porém, segundo relato de usuários, ainda existe um déficit em relação à quantidade de fisioterapeutas e assim solicitam que sejam contratados mais funcionários para este serviço e ainda a possibilidade de ampliação do espaço físico, tendo em vista que a demanda é muito grande e mesmo que a parceria com a citada clínica, o município não está conseguindo atender as pessoas que necessitam. Indicação número 66. O vereador João Batista e o vereador Franqueline, solicitando em expediente para o senhor prefeito, solicitando reparos com a maior brevidade possível na rua Antônio Cláudio da Fonseca, no bairro Francisco de Abreu Filho, tendo em vista que o bueiro está entupido e, quando chove, a água imposta no local, impedindo o tráfego de pessoas e dificuldades até para a passagem de veículos. Salienta que a rua também está rebaixada e daí a necessidade de breves reparos. Indicação número 67, escrito pelo vereador Carlos Eduardo, solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando, conforme reivindicação de moradores, que seja construída uma praça no bairro residencial Vilas Boas, como meio de proporcionar um espaço próprio para lazer, recreação, convivência social, além de valorização urbana do referido bairro, dentre outros benefícios. O residencial Vilas Boas é um bairro novo, no entanto, já conta com muitos moradores e uma praça no local será de grande utilidade para os moradores, visitantes e população como um todo. Indicação número 68, subscrito pelo vereador Júnior Presídio de Oliveira, também segue a assinatura dos demais vereadores, solicitando expediente para o seu prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável que proceda no mais breve espaço de tempo possível a instalação de uma guarita no ponto de embarque e desembarque de passageiros de ônibus na rua Elias Antônio, próxima à esquina com a rua Pedro de Oliveira, em frente ao posto túnel, conforme foto anexa, tendo em vista que os usuários estão sem nenhuma proteção expostos ao sol ou à chuva. Requerimento número 29, subscrito pelo vereador José Marcelo, solicitando envio de expediente para o senhor prefeito, requisitando as informações referentes aos monitores de creche do município de Jaci. 1. Informações sobre insalubridade profissional. Solicita um relatório detalhado sobre as condições de trabalho dos monitores de creche, incluindo a avaliação de insalubridade e as medidas adotadas para garantir a saúde e segurança desses profissionais. 2. Documentos relacionados à segurança do trabalho. Requisita a entrega dos seguintes documentos: laudo técnico de condições ambientais de trabalho, programa de gerenciamento de riscos e programa de controle médico de saúde ocupacional. Esses documentos são essenciais para assegurar que as condições de trabalho dos monitores de creche estejam em conformidade com a legislação vigente e para promover a saúde e segurança dos profissionais. Requerimento número 30, subscrito pelos vereadores Júnior, Luiz Rogério e José Marcelo, solicitando envio de expediente para o senhor prefeito, requisitando as seguintes informações detalhadas, acompanhadas de documentação comprobatória sobre qual norma, se lei, resolução, portaria, etc., que está sendo utilizada para embasar o procedimento de retirada do período de intervalo nas aulas da rede municipal de ensino. Recentemente foram vinculadas notícias que indicam que os alunos das escolas municipais não estão tendo intervalos durante o período letivo. Diante da gravidade dessa situação, é fundamental esclarecer se tais informações são verídicas e, caso afirmativo, qual a fundamentação legal que justifica essa decisão. Assim solicitam que sejam enviadas as seguintes informações. 1. Cópia da norma, lei, resolução ou portaria que embasa a retirada do intervalo. 2. Justificativa apresentada para adoção dessa medida. E 3. Qualquer documentação adicional que comprove a legalidade do procedimento. E o requerimento número 31.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Franqueline, nosso assessor jurídico, doutor Edmilson, funcionários da casa, Rafael, Leandro, Ranieri, Nelson e Magali, aqueles que nos honram com sua presença aqui nesta casa, o ex-vereador Sebastião, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara, o nosso boa noite e muito obrigado por estarem acompanhando os nossos trabalhos. Eu gostaria de agradecer aqui ao prefeito pela resposta que foi enviada aqui a respeito de um ofício, um requerimento que eu enviei à prefeitura a respeito dos repasses do município de Jaci para o CISAB, Consórcio Intermunicipal de Saúde. Eu gosto de verificar a documentação, eu não peço a documentação só para ficar aqui na gaveta. Então, eu estive olhando aqui os documentos, as consultas, os exames, tudo que foi gasto com o CISLAV no ano de 2024. Então, eu recebi os relatórios enviados pela Prefeitura, né, do dia 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024. Foi firmado um convênio, um contrato da Prefeitura com o CISLAV no valor de R$1.200.000. E a Prefeitura repassou ao consórcio um valor, já foi lido aqui até pelo Ranieri, um valor de R$1.104.662.12. Então, esse valor repassado ao CISLAV estão incluídos aqui nos relatórios que a Prefeitura me passou, que eu estive olhando aqui, consultas, exames, cirurgias, internação, cirurgias até de animais, no caso, o centro de zoonose. Tudo isso está aqui na documentação que me foi enviado pela Prefeitura, né? Então, tem algumas aqui. Tem uma, no, na primeira folha que eu vi aqui, tem uma cirurgia, uma fratura de tíbia e tíbula, no valor de R$10.000. Tem aqui embaixo uma consulta de psiquiatra, R$96.
Estou só citando algumas coisas, para vocês verem que eu gosto da transparência. Então,
tem me enviado toda a documentação e eu analisei, estou olhando aqui a quantidade de exames que foram feitos. Então, tudo está dentro das planilhas que o consórcio CISAB enviou para a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, me foi enviado. Então, eu me dou por satisfeito as informações prestadas aqui pelo Executivo a respeito das despesas com o CISLAB no ano de 2024. Repito, o convênio seria na faixa de R$1.200.000, a Prefeitura, as despesas com os exames, com tratamentos, cirurgias, ficou em R$1.104.662.12, quase atingiu R$1.200.000, mas ficou aquém dos valores que foi assinado. Então, me deu satisfeito, verifiquei que as despesas foram CISLAB, mais uma vez agradeço ao prefeito Nelson as informações prestadas e a sua equipe. Outra coisa, na nossa reunião passada, falou-se que setoristas da CEMIG, aqueles que são os responsáveis pela Regional de Varginha e também a Flávia, que é a responsável aqui em Lavras. E eu já obtive a primeira resposta da Flávia. Eles já estão tomando providência para ver o que está ocorrendo, para nos enviar aqui uma resposta mais concreta do que vai ser feito para resolver esse problema da CEMIG. Como eu já havia dito aqui na reunião passada, parece, quando eu fui vereador no mandato passado aí, a CEMIG, essas constantes interrupções de fornecimento de energia elétrica no município por causa de polícia. Então, foi tomada as providências na época, se resolveu o problema. Ficou um bom tempo sem ter problema de falta de energia elétrica. Mas o problema agora, nos tempos para cá, está voltando. Essa rede alternativa que tinha para Jaci, o que aconteceu? Então vamos ver, aguardar uma resposta da CEMIG para que a população seja informada. Então só quero dizer à população que a Câmara já tomou as primeiras providências e se for preciso de mais adiante nós vamos, enquanto não resolver esse problema da CEMIG. Outra coisa, mais uma vez, na questão da Copasa. A Copasa fez algum serviço em algumas ruas da cidade aí, lá em cima na Vila Industrial, lá na rua José Pedro de Castro, ali na Praça do Rosário, e saindo também pela estrada de Contendas e deixou lá as valetas. Só colocaram a terra e quando passar a passagem de veículos, as coisas, já se tirou as valetas mais profundas. Então, espero que a Copasa tome providências para resolver esse problema que o pessoal. Os moradores das ruas lá, vizinhos das ruas lá, já estão reclamando. Então, espero que a Copasa tome as providências para que faça a operação tapa-buraco lá nesses locais.
Nós tivemos aqui uma reunião na última sexta-feira com as monitores de creche que vieram reivindicar alguns direitos. Entre os direitos que elas reivindicaram está a questão da insalubridade. Falando que elas não recebem insalubridade, que foi feito um estudo para verificar o grau de risco, só que, segundo informações das monitoras, ninguém foi lá na creche para fazer os levantamentos, foi feito à distância. Então, nós estamos pedindo esse documento, a documentação, PCMSO, LTCAT, PGR, para a gente saber o que
foi feito e para a gente ver se é.
Os funcionários, essas monitoras de creche e as outras pessoas que trabalham lá na creche, se tem direito a esse adicional de insalubridade. A gente não pode julgar sem saber.
médico à distância, que nenhum técnico do trabalho foi lá para fazer as medições necessárias. Então, nós estamos tomando providência aí, atendendo a reivindicação dessas monitoras. Elas fizeram uma outra reivindicação para nós, sobre questão de horário. Eu estive na prefeitura na sexta-feira à tarde, fui lá conversar com o senhor prefeito, e segundo informações, essa questão do horário, infelizmente, a prefeitura não vai conseguir mexer, porque ela já tinha horário quando foi feito o concurso de 40, me parece 40 horas, 48 horas me parece, e já foi reduzido para 30. Não tem como mais reduzir. Então a gente já procurou se inteirar do assunto para ver o que poderia ser feito, mas infelizmente as primeiras informações que a gente tem da prefeitura é que essa questão do horário não vai poder mexer. Mas essa questão da insalubridade, a questão da insalubridade a gente está olhando para ver se elas têm mesmo direito. Se tiver direito, a gente vai cobrar do executivo para que seja repassado. Outra coisa também que elas levantaram com nós é a questão de recreio nas escolas. Foi cortado o recreio das crianças nas escolas. Eu até agora não sei o motivo, não sei se tem vazamento legal. Então só é outra coisa que a gente está pedindo informações à prefeitura para saber qual motivo foi cortado o recreio dos alunos das escolas municipais. Então são coisas que são reivindicações que estão chegando para nós aqui, e a gente está buscando auxiliar o prefeito para ver se a gente consegue resolver essas questões. Já foi muito falado aqui nas outras reuniões, vou voltar.
É a questão dos salários de muitos servidores que fica aquém do valor do piso nacional de salários. Eu vou ser sincero. Aqueles que estão reivindicando, a questão está muito complexa. Há um balaio de gato danado. Eu não sei por que a prefeitura de Jaci deixou chegar num ponto desse a questão dos salários de funcionários. Está sendo feito um levantamento, segundo o procurador, o doutor Jaderson, eles estão fazendo um levantamento. Eles nos pediram até agosto, né, vereador Luiz Rogério? O prefeito esteve aqui na Câmara, pediu até agosto para resolver esse problema. A gente quer uma certa urgência nisso. Isso é salário, é coisa sagrada. Então, a gente está tentando aí, junto ao executivo, auxiliando, quando eu vou lá na prefeitura, converso. Então, a gente passa algumas ideias e uma coisa que a gente notou, a gente foi entregue aqui para um vereador aqui da casa uma planilha com salários de alguns funcionários. E eu vi as aberrações dessas planilhas, a discriminação com alguns funcionários. Se tem na gratificação, se soma as gratificações, os vencimentos, as vantagens, as gratificações, de 1 a 5 para chegar no total de 6, por exemplo. Tem alguns para chegar nesse total de 6, que seria o salário mínimo. Alguns eles cortaram uma vantagem e aumentaram o valor embaixo. E outros eles aumentaram as vantagens. Então, para uns eles diminuíram, para outros eles aumentaram. Então está um angu de caroço danado. Está muito difícil.
Eu para anotar nessa planilha que veio, eu olhei algumas meio rapidinho aqui na sexta-feira, e a gente dá para sentir discriminação. Dá. Eu brinquei com o pessoal aqui na hora, falou, quem passa batom ganha, quem não passa batom não ganha. É um termo meio pejorativo, mas foi o termo que eu usei para ela, então não vou, que eu usei aqui com o pessoal que estava aqui reivindicando, e tinha homem também, não tinha só mulher, não tinha homem também reivindicando seus direitos. Então, são coisas que a gente está olhando e está tentando. Porque essa questão do salário aí, abaixo do piso nacional de salário, é o piso nacional de salário mais as vantagens. Agora, de uns, eles estão tirando a vantagem e dando uma outra gratificação para se chegar ao piso nacional de salário. Aí fica só naquele piso. Outros, eles não tiram, aí está ganhando mais do que o piso. Então, a discriminação está está mostrada lá nos documentos que foi enviado aí um colega nosso, vereador. Tá? Então, peço aí aos funcionários que tenham uma certa paciência, mas que continuem cobrando. Direito é direito e a gente tem que cobrar. Essa questão aí do reajuste do funcionalismo, nós vamos dar aí a segunda votação hoje. O prefeito passar o reajuste do índice do NPC de 4,17, mas a questão do salário mínimo a gente já deixou aberto, eu vou repetir, já deixou no projeto, fizemos uma emenda, já autorizando o seu prefeito a fazer essa reposição daquele. Não está mandando fazer, porque a Câmara não pode fazer isso. A gente apenas está reivindicando. Outra coisa, na última sexta-feira, na parte da manhã, estivemos lá em Lavras, na UFLA, no seminário que esteve lá, eu, o vereador Júnior, o vereador João Batista,
é o Carlos Eduardo,
nós estivemos lá e teve algumas palestras, apesar que eu acho que teve um pouquinho de político lá, foi querer mostrar a cara de alguns políticos lá, então eu acho que
o prefeito em base só tinha dois, né? Esquece. Dois ou três prefeitos só tinha. Teve um prefeito que foi lá e foi lá para fazer campanha. Ele é candidato à presidência da ANN, então ele foi lá para fazer sua campanha.
Vou falar primeiro da minha indicação.
Ainda a limpeza lá do bairro todo lá. Achei lá e tá ficando boa a limpeza. E Nadinho, obrigado por tudo lá, viu? Valeu. E mais uma coisa que chegou pra mim agora à tarde. Eu vou pedir o Rafael pra pôr a foto ali. É da estrada da ponte que tem descendo o morro ali do perto do Bar do Osvaldo ali pra terra. Tá chegando, já caiu a parte que tinha do meio fio lá. Já tá chegando o asfalto. Porque uns dias, se não tiver uma manutenção boa lá, pode cair pelo asfalto lá e vai gerar muito prejuízo
para a cidade, para os moradores lá, sem contar que pode causar algum acidente mais grave.
Vereador, sem contar que lá tem um trânsito intenso, né, de veículos pesados, sendo que o presidente, a empresa dele também fica lá. Então ele pode ser prejudicado, viu, presidente, se cair aquela ponte ali.
E pode, muito que já está entrando já no asfalto.
Sobre os monitores também, eu não vi na reunião sexta, mas eu já tinha pedido algumas das monitores que me pediu. Me passar o que tinha acontecido na reunião. E como o Marcelo falou aqui, a gente vai correr atrás de tudo que for direito de vocês. Pode ficar tranquilo, tá? Resta só. Boa noite. Obrigado.
Vereadora Franqueline.
Obrigado, vereador Vereador.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso jurídico, doutor Edmilson, funcionários da casa, vocês que nos dão a honra com a presença, vocês que nos assistem, né, pelas redes sociais, YouTube, Facebook, boa noite. Mais uma vez, né, a gente faz uma indicação sobre a fisioterapia. O pessoal me procura muito a respeito disso, porque tem a clínica em Lavras que faz o pós-operatório, que tem esse convênio com o Jaci que faz o pós-operatório. Só que tem a demanda na cidade. Então, assim, a gente está pedindo para ver se contrata mais funcionários, a possibilidade de ampliar o centro de fisioterapia, né? Então, é uma demanda grande. A gente sabe que é um serviço essencial, né, e tem resultado para quem precisa. Então, a gente cria uma atenção especial aí nessa fisioterapia. A gente está fazendo de novo para ver o que pode ser feito. Tomara que a gente consiga, né? E também muita gente procurando sobre as limpezas, né, da cidade. A gente anda por aqui. Fazer para primeiro fazer esse mutirão da limpeza e depois que limpar para ver o que a gente faz para manter. Né? E aí eu preciso da ajuda de vocês para a gente ver o que pode ser feito, porque os nove pensam melhor do que uma só, né?
Ô, Fran, uma parte.
Na semana do meio ambiente, pode fazer um projeto de conscientização da população a respeito disso.
Muito bom.
Um exemplo de que tem causado sujeira também é nessa rua João Firmino Salgado. A falta de bueiro também em certos pontos estratégicos. Aí chove, vem a lama e fica ali encostado. Um exemplo em frente à creche ali. Quando chove, fica uma poça d'água ali. Então a falta de bueiro também tem trazido esse transtorno.
É o estudo, né, que eles falaram que tinha que fazer e tem que ser feito o mais rápido possível, porque já está crescendo muito. Então, acho que a infraestrutura também tem que dar uma revisada e fazer mais. Também, né, falaram da UNH, que até já foi falado aqui, que caiu o forro. Aí já me falaram que está muito suja, que não está um ambiente assim, que o pessoal... Ninguém quer ir para lá, né? Mas aí se vai, você já vai numa situação assim e o ambiente não é nem um pouco acolhedor. Então, para a gente procurar saber também o que o executivo pode fazer para estar melhorando. Tendo aqui em Jaci, eu sei que o Du também faz, o Juninho, né, faz com a população, mas o da Priscila também, com as crianças do balé, porque até minha filha está fazendo, né, mas assim, é um trabalho muito bonito e que realmente está deixando essas crianças ocupadas. E assim, criança gosta, né? E também a gente podia ver essa ampliação desse serviço, porque ela falou que tem uma fila de espera, só que não tem. Assim, o que pode ser feito, né? Ou ampliar o espaço, tem que ampliar também. Mas sei lá, o horário dela, vê pra gente poder pegar mais crianças, né? Pra o trabalho do Du, o seu também, Juninho, para ver se a gente amplia. Porque acaba, né, não dá para todo mundo fazer, mas assim, claro que nunca vai ter gente para todo mundo fazer, mas uma parte maior do que a que já está sendo atendida.
Então, o ideal mesmo seria construir um galpão só para projetos sociais. Já ajuda muitas crianças e adolescentes na cidade. Então, se construir um galpão maior, dá para atender muito mais pessoas. Igual na minha academia, eu consigo, por horário, 20 pessoas no máximo. E esse fim de semana a gente foi em um campeonato luminárias. As criancinhas lutando lá, é tão bonitinho de ver. Foi tudo bem, uns ficou em segundo e uns em primeiro lugar. Então, dá resultado, mas tem que ter um espaço maior.
Pois é, então a gente pode ver isso mesmo, né? Uma construção... para que seja só destinado a isso.
Me permite uma parte?
Claro.
Em relação a essa questão aí, eu concordo com o Du. Não adianta, você vai lá e faz as quadras, igual faz aí, bacana, umas quadras bonitas, igual... mas não tem estrutura. Como você deixa sozinho?
Não falo nem criança, não, mas menina que é adolescente, ela não vai lá sozinha. Não tem coragem de deixar isso sozinho. Então, o ideal seria um lugar visado para isso, mas com estrutura, né?
Pessoas qualificadas também para acompanhar, né? Porque infelizmente, como se diz, as drogas estão aí, né? É a realidade nossa. Obrigado, Fran.
Com certeza. Eu acho que a gente podia ver tudo isso e batalhar, porque, né? A gente investindo nessas crianças, a gente vai colher frutos melhores, né? E só para finalizar, eu já havia pedido a limpeza, né? Com a máquina lá no Charneca. Até a máquina foi, só que estava muito escuro de galhos, árvores, no meio, que não tinha como a máquina passar. Aí eles pediram, aí o pessoal falou assim, não, a gente vai juntar e vai limpar. Então, assim, parabenizar também aquela comunidade lá, que eles fizeram a limpeza, tá show de bola, só falta a máquina. E aí, né, conversei com o Nadinho hoje, mais uma vez ele falou que essa semana vai. Então, eu peço que vocês continuem esperando e, se Deus quiser, essa semana vai.
Seu Roberto Carlos. Boa noite a todos, senhores vereadores.
Tá lá.
A situação tá bem crítica. E antes que aconteça uma coisa pior, uma tragédia aí, né? Então a gente tem que zelar, a gente tem que prevenir. Antes que aconteça, depois que acontece, não adianta, né? Então essa semana eu tô citando aqui porque o pessoal me procurou hoje pra eles ficarem cientes que eu vou estar correndo atrás dessa questão essa semana. Né? Sobre a questão da CEMI também, que o Marcelo até comentou aí, eu acho assim. Bem claro aqui, porque o pessoal é muito bacana e eu, particularmente, o pessoal lá da terceirizada tem comunidade muito boa e a gente, infelizmente, alguns funcionários ficam engessados, ninguém faz da cabeça. Tem alguém lá para liderar ele, né? Então, mas a gente vai bater aqui sempre, relação com os bueiros, as tampas aí que o nosso amigo vereador Juninho sempre bate aí, que a gente cobra em relação às tampas. Segurança em primeiro lugar, gente. Eu falo que a gente, aqui em Jaci, Deus não faz nada errado. Em Jaci nós somos abençoados. Porque esse problema que tem aí, errado você vir falar que alguém caiu, que machucou, mas uma hora o anjo da guarda cansa também, né? Então não vamos dar sorte com o azar não, né? Vamos bater sim na mesma tecla, até que seja. A gente sabe que a Copasa pegou. O pessoal às vezes não sabe, a Copasa pegou a Jaci, estrutura, uma caixa, eu falo que é uma caixinha de surpresa. Porque é encanamento antigo, a gente sabe que eles teve muitas. Vão ter. Aqui em Jaci, que é a rede de treinamento aqui é muito antiga, mas
particularmente não pude estar presente, até tinha marcado presença, mas por motivos pessoais eu não consegui comparecer lá. Mas eu acredito que eu posso chamar de amigo que eu conheço, né, nosso amigo Estênio, sabendo do potencial dele, da pessoa que ele é, eu acredito que ele vai saber aproveitar bastante, sim, essa relação que foi exposta aí. Nosso presidente expôs sobre a questão da UFA. Para mim é novo, é uma novidade, eu não tinha esse conhecimento. Então eu acredito que ele vai saber aproveitar, sim. Ali eu acredito que a gente está em boas mãos. E essa semana eu vou estar conversando com ele também, se a gente puder somar, né, para ajudar, para trazer benefícios para a nossa cidade que está aí se desenvolvendo. E se Deus quiser, no futuro próximo aí, para uma cidade de exemplo, né? Uma cidade de exemplo para outras cidades aí. E essa é a intenção dessa Câmara aqui. Eu acredito que dos 9 vereadores. É somar, não fazer politicagem, sim somar em benefício da população. E mais para hoje, meus amigos, vai ser isso mesmo. Mais uma vez eu desejo uma boa semana a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
Obrigado, vereador Roberto. Vereador João Batista.
Boa noite a todos, boa noite senhores vereadores, vereadora Fran, todos os secretários, boa noite a todos presentes aqui nesta casa, boa noite a todos que nos assistem, é uma honra estar aqui novamente, estar representando a população de Jaci, e hoje eu vou começar a falar sobre a questão dos salários dos funcionários, né, realmente estão defasados, né.
Quando nós falamos o mesmo idioma, a mesma língua, as coisas acontecem, né? E hoje eu vejo que o prefeito está mostrando
disposição para poder resolver as questões dos funcionários. Então, como o senhor presidente disse, que até meados de agosto, eles estão fazendo esse estudo para poder resolver esse problema dos servidores municipais.
Pode ter certeza que o prefeito está disposto a corresponder à expectativa de todos. Hoje tive uma reunião com ele no gabinete, a reunião foi bem produtiva, né? E eu tenho certeza que será ocorrer da melhor forma possível. Agora quero discutir sobre uma questão sobre a importância da emenda impositiva no nosso município. Estive em Belo Horizonte,
Está tendo um alagamento lá, porque o banheiro está entupido, né? E passa caminhão ali, passa carro, acabou trazendo um afundamento no asfalto ali. Os moradores, ao sair de casa, se deparam com condições muito ruins para poder sair de casa sem que molhe os chinelos, sapatos. Para que isso seja resolvido. Então, eu levei também o gabinete do prefeito essa situação e foi encaminhado para o secretário responsável. Né? E vamos aguardar para que essa indicação seja atendida. Semana passada, nós falamos sobre o projeto de fusão grátis. Falamos do projeto Fusão Grátis, aprovamos o projeto do Fusão Grátis. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui que votaram no projeto, a favor do projeto Fusão Grátis, é porque acredito que esse projeto é benéfico para a população de Jaci, irá contribuir para o desenvolvimento da cidade de Jaci. E hoje, nós acredito que teremos a segunda votação, né, para que esse projeto seja votado na segunda votação. Já conversei com o prefeito hoje, já está em processo de tramitação das documentações, questão de seguro, e se Deus quiser, a partir do dia 1º, estará em circulação para atender as demandas da população. Discutimos também sobre a questão da, novamente, a municipalização do ensino fundamental, correr contra o tempo, porque daqui a alguns anos a prefeitura, automaticamente ela vai ter que municipalizar o ensino fundamental e o governo aproveitar agora que o governo de Minas está falando, ó, quero te ajudar com o dinheiro para você construir a escola, para você fazer. Depois entra o Fundeb, tem a ajuda do Fundeb para poder manter essas escolas.
É importante salientar, vereador, que se o município não aderir isso hoje, que tem um apoio do governo financeiro, que eu falo, depois ele terá que aderir sem a ajuda financeira do governo.
Então, foi uma questão que nós discutimos hoje. Eu vi a disposição de já correr atrás disso, para que a população de Jaci não perca essa oportunidade, né? Porque se o Estado está querendo fornecer financeiramente ajuda, é melhor receber essa ajuda do que tirar do próprio bolso, né? Então, o dinheiro que pode ser investido, potencializar a saúde no nosso município, e entre outras coisas.
Permite uma parte, vereador Matias.
Com certeza.
Essa questão do município ficar assumindo toda a responsabilidade.
Federal fala que todos são iguais perante a lei e têm direito sem qualquer distinção. A igual proteção da lei, todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole e apresente declaração contra qualquer
antes de Vossa Excelência, essa questão que a gente fala da discriminação entra a questão da isonomia salarial. Então, as pessoas que estão no mesmo cargo, o seu vencimento tem que ser igual. As vantagens, no caso, quem tem mais tempo, tem escolaridade, essa coisa, isso aí foge da questão da discriminação. Mas a discriminação seria aquele vencimento fixo em que nenhum funcionário, igualzinho que na casa, somos 9 vereadores. Temos aqui 5 funcionários, 6 funcionários. Se todos os 6 funcionários fossem na mesma função, os salários, o vencimento deles teriam que ser o mesmo. Mas as vantagens, não. As vantagens são todos direitos que eles vão adquirindo no decorrer seu vínculo empregatício, né? Então, essa discriminação que eu estou falando em termos do vencimento fixo, né? Agora, as vantagens, aí
não cabe a gente a julgar, isso é um direito que eles vão adquirir no decorrer do tempo. Obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado, vereador Matias. Vereador Juninho da Academia.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, os funcionários dessa casa, doutor Edmilson, população que está presente aqui no nosso plenário, que nos assiste pelas redes sociais e irá nos assistir e também, né, nos acompanha pelo YouTube. Bom, senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria...
Vereador Júnior, e a rádio está transmitindo a reunião toda quarta-feira, né?
Pessoal, ah, obrigado, presidente. Então, e que será transmitida pela Rádio Ijaci FM às quartas-feiras. Obrigado, presidente. Senhor presidente, hoje o momento é de celebração. Em primeiro lugar, agradecer o deputado estadual Vitório Júnior, no qual ele já havia destinado para Ijaci uma skin, no qual já está disponibilizada para a nossa população, né, na Secretaria de Saúde. Não fomos contemplados, né, com as academias por causa do CAGEC, que está irregular, mas gostaria de agradecer o empenho do prefeito ao tentar regularizar o CAGEC e também, né, pela cordialidade no qual ele está atendendo os vereadores. Eu falo de minha parte, pelo menos. Tenho ido até a prefeitura e somos atendidos, eu e, na maioria das vezes, o Rafael está junto comigo. Nós somos muito bem atendidos lá e as informações a tempo. Sobre esse agradecimento ainda, senhor presidente, eu gostaria de estender, porque ele destinou à PAI de Ijaci uma emenda impositiva, vereador João Batista, no qual o senhor mencionou nas suas palavras, e é muito importante, um valor de R$100 mil para a PAI. Então, gostaria até de de ler, né, a carta que a PAI, senhor, permite, que a PAI mandou para o gabinete do deputado. Prezado deputado Vitório Júnior, a PAI de Jaci, por meio desta, vem expressar sua mais sincera gratidão pela emenda impositiva destinada à nossa APAI. Sua atuação em nosso favor é de fundamental importância para o desenvolvimento das nossas atividades e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas atendidas por nossa instituição. Agradecemos também a sua atenção e compromisso com as causas sociais, em especial com a nossa APAI, sua parceira, sua parceria é essencial para que possamos continuar realizando o nosso trabalho. Atenciosamente, Terezinha do Carmo, que é a diretora-geral, e a Maria de Lourdes, presidente. Presidente, eu gostaria...
Vereador, já me permite uma parte?
Claro.
Vamos fazer aqui um ofício em nome da Câmara Municipal, dos nove vereadores, também agradecendo o deputado.
Obrigado, presidente. Gostaria de ressaltar, presidente, que essa emenda, né, foi um pedido, né, no tempo da nossa legislatura passada, da vereadora Olívia e meu. Então, aí está mais um resultado fruto da legislatura passada ainda, que aonde já foi dito aqui, que acontece hoje pode repercutir no futuro, né? Então, que bom que repercutiu uma coisa boa. Bom, sobre a indicação, senhor presidente, que fizemos todos juntos, né, sobre o ponto de ônibus ali perto do posto Túnel. Tendo em vista que ali já tem um ponto de ônibus na praça, mas não tem um ponto de ônibus coberto para quem espera o ônibus que vem ali do Ipiranga, né, da serra ali. Então é um pedido da população, no qual eu quero já agradecer a todos os vereadores que apoiaram, né, e peço ao executivo que e aonde também algumas localidades que têm os postes, né? Ah, gostaria até de pedir o Rafael, né, para colocar uma foto. Aonde nós estamos pedindo, que a população pediu para colocar o ponto de ônibus. Está no
Facebook também, disponibilizado no YouTube. Como eu estava falando sobre, senhor presidente, sobre o bairro Ipiranga, então a gente já tem o levantamento dos pontos, já tem mapeado, e agora falta somente a entrada ali da cidade, para a gente mapear, para ver alguns pontos que falta a iluminação. Tendo em vista que lá no Ipiranga, né, tem alguns pontos que tem iluminação, mas na sua maioria está com mau funcionamento ou não está funcionando, de forma literal. E a manutenção das podas, senhor presidente, também ali nas redes da CEMIG, faz muito necessário, tendo em vista que quando chove ou venta muito, ali pode provocar algum acidente e acabar a energia elétrica do bairro inteiro. Então, nós vamos fazer na sexta-feira um ofício mandando para a CEMIG falando sobre
os levantamentos, os pontos e o mapeamento para, na hora que o servidor da CEMIG vier prestar o serviço, ele já tem em mãos a localização.
Tecla há algum tempo, que é alguns vereadores,
João Batista, do Fran, não sei qual outro vereador aqui já citou aqui no plenário também, nessa tribuna, a manutenção das bocas de lobo, né? E tem algumas fotos que vai ser colocada agora também, que é para demonstrar quanto da nossa responsabilidade como poder público, né, mas nós, enquanto Câmara, nós estamos fazendo a nossa, que é cobrar. Que é dessa boca de lobo, né, igual o vereador Carlos Eduardo mencionou aqui, e realmente está preocupante ali no caminho da Serra, bem como na Vila Aparecida, Sebastião Rodrigues, 1 e 2. Então, nós temos diversos locais que está desse jeito. E também das tampas, né, do esgoto, que a Copasa não está tendo cuidado de
arrumar. Porque a gente vê aí que na sua maioria está...
nosso parque de exposições, né? Ali também tem um local ali, presidente, que já tem um desnível ali. Então, não, eu não falo que é falta de preparo dos servidores da Copasa. Eu acho que falta um engenheiro ou um técnico para acompanhar a obra que eles estão fazendo. Então, os funcionários, né, a gente não tem que falar deles, eles fazem o possível. Agora, a concessionária tem a sua parcela de culpa, senhor presidente.
Mais 2 minutos.
Obrigado, presidente. Mas, no mais, senhor presidente, gostaria de endossar, né, as palavras de alguns vereadores, nos quais falam sobre essas ruas, no qual nós estamos pedindo aí desde o início do mandato, tendo em vista que já teve um recapeamento aí, né, uma operação tapa-buraco, e algumas ruas estão cedendo e na porta da casa de cidadãos, nos quais pagam impostos, estão parando água, no qual depois vira barro e poeira, né? E a gente tem que ter cuidado nisso também. Senhor presidente, as minhas palavras hoje são só essas. Agradeço a todos que estão nos assistindo e que nos ouvirão nas ondas da IJC FM. Boa noite, Deus abençoe, ilumine o coração.
Vereador Rogério Tungas.
Presidente, colegas vereadores, vereadora Fran, assessor jurídico, funcionário da casa, o pessoal que nos assiste nas redes sociais, né? YouTube, Facebook, os que estão aqui presentes. Boa noite a todos, boa noite ao Sebastião, né? Que fez o nosso. Foi nosso secretário de Educação. Iniciar aqui falando, gente, da limpeza, né, da cidade. Realmente, os bairros, né, estão muito sujos. E não só da Boca de Lobo, mas também os bairros. Então a gente pede aí a capina, alguma coisa, está demorando muito. A gente sabe que não vai resolver tudo em dois meses, já está 3 meses já, né? Então nós precisamos aí começar, né, a mostrar a cidade limpa, como diz o outro. Eu achei interessante aqui o requerimento, né, da fisioterapia. Eu acho assim que tem muita demanda e pouco funcionários. Eu acho que tem que aumentar sim, né, saúde não espera. E nós estamos aqui para apoiar sim a questão, quando é uma questão boa para a nossa comunidade, para nós cidadãos ijacenses.
O vereador Rogério, o senhor tocou no assunto da fisioterapia, até não tive tempo para falar sobre. Em 2021, nós estivemos numa cidade vizinha aqui, né, que é Ingaí. E aí, Jonathan e eu conversamos com o presidente da Câmara, então, que nos mostrou o canteiro de obra lá, onde ele mostrou a nova sala de fisioterapia que estava sendo feita lá. E hoje eu conversei com o prefeito, né, tivemos uma reunião às 13 horas, no qual eu citei também para ele a importância da fisioterapia, e ele me falou que já estava vendo isso, vereadora Fran e vereador João Batista, e eu falei desse projeto, que tem até a piscina, como também tem a quadra, senhor presidente, de society de grama sintética. E ele se dispôs e até Ingaí, né, numa comitiva para ver como está funcionando lá. E ficou muito bom mesmo o centro de fisioterapia. Obrigado.
Então é isso aí, melhorias, né? Estamos aí para ajudar, para aprovar. Na última sexta-feira, estivemos aqui na Câmara, alguns vereadores, né? Alguns não puderam vir participar. Então tivemos reuniões com as monitoras, onde foi reivindicado aí, né, que se reduzisse o horário de 6 para 4 horas, e também insalubridade, etc, etc. E nesse momento saiu a questão das planilhas do salário do servidor. Já foi falado aqui, ali eles pagam de acordo com a cara da pessoa, eles não pagam de acordo com a lei, não. Ali gosta daquele e paga para aquele, aquele não gosta do outro e não paga para o outro. Um faz o serviço e paga 50% de hora extra, o outro faz o mesmo serviço e não paga. Então ele paga para quem ele quer, isso é um absurdo, né? Então, é o que chega no ouvido da gente, que a gente vê em planilha, tem que ser falado aqui. Então não adianta ser vereador para chegar aqui e falar só o que o prefeito quer ouvir, né? Então é isso, mas eu espero que o prefeito mude isso logo, rápido, principalmente o salário mínimo, né, é previsto na Constituição Federal, né, e por todos, que são direitos, né, de todos. E não pode pegar, né, por exemplo, o triênio, o quinquênio, a escolaridade, os benefícios, as coisas que tem além do salário, para se chegar ao salário, por causa de um plano, né, que está lá defasado. E nós estamos aqui prontinho para aprovar e para fazer acontecer para todo mundo. Então, temos que falar sim, bater, até ver se resolve. É muita coisa, Sonel, sim, você teve aqui, eu te falei muitas vezes, ser prefeito não é fácil, mas temos que tentar ser e fazer aquilo que precisa. E precisa urgentemente. Então, ele pediu até agosto, né, para regularizar alguns, né, não, regulamentar todos os servidores, e nós pedimos para ele, o mais rápido possível, o salário mínimo. Então ele vai mandar, que já passou da hora, já passou de novela, toda reunião fala isso, né, e não se resolve. O ex-prefeito teve aqui no plenário, falou que ia mandar, não mandou, é um grande mentiroso, eu estava aqui na minha palavra, ele pediu para a gente falar, falou e não mandou o projeto. Então é isso, como também a emenda impositiva, João Batista.
Qual foi a verdade que ele falou, Rogério?
Acho que nenhuma, né? Então é isso. Então, tivemos um projeto pronto aqui na legislação passada, infelizmente os vereadores da base não quiseram votar. Mas como agora está partindo mais dos vereadores da base, a gente espera que aprova para a gente ter o direito de indicar aonde a gente está vendo que precisa.
Dessa vez vai ser aprovado, vereador.
Vai, se Deus quiser. Vai ser aprovado.
Rogério.
João Batista, como líder, pode falar.
Aqui, hoje eu vi um vídeo da Jussara juntamente com a vereadora Ana Paula, através da emenda impositiva, conseguiu uma ambulância para a cidade de Lavras. Ajudou a complementar essa ambulância que vai estar servindo a população de Lavras. Então, acredito que essa emenda impositiva é de suma importância para a população de Jaci.
Já passou da hora mesmo de Jaci ter a nossa emenda aqui da casa, para a gente destinar, né, aquelas pessoas que realmente, aquelas pessoas, né, aquelas comunidades que realmente precisam, né, e não é visto. Legislativo não é ouvido, né? Se a gente tem uma emenda positiva, a gente pode fazer, indicar aí, né, para várias coisas. Para a pracinha do São Mateus e várias outras coisas, né? Tem que... Pode falar. Um caçadão, alguma coisa?
Isso, com relação à limpeza, eles estão limpando lá. Começou quinta-feira, já limpou bastante lá. Tá terminando. E com relação ao pedido da pracinha, porque, querendo ou não, lá eles precisam muito de um espaço de lazer.
Com certeza.
Isso é importante.
Alojamento. O Márcio já tem até um projeto, deu do mandato que ele esteve aqui, né, desse projeto. É um projeto que pode ser aí, talvez, né, aproveitado. Bom, se o prefeito quiser, né? Se não quiser, ele faz outro, né, Leandro? Não precisa, né? Se tivesse a emenda positiva, a gente podia estar mandando fazer, pedindo para ser feito.
Eric, me dá uma parte.
Pode ficar à vontade.
Eu, quando a gente, né, a movimentação para emenda, eu acho que tem que explanar também para a população o que é isso.
É.
Né? Porque aí a gente fala que vai ajudar, mas assim, pode ser que pensam que vai ter mais gastos, né? Que não. E para falar que é uma coisa boa e que vai a população é contemplada com isso.
Permite, vereador Rogério, a parte. Tem até um professor da UFRA lá, que é o cardiologista, o doutor Ernesto, que vem aí sempre dando sua contribuição. Partindo da UFRA. Então a UFRA tem um carinho também com o Jaci muito grande. Né? Ela sempre nos prestigia com esses momentos aí. além de ele, tem outros profissionais de educação física, conheço amigos lá, que se dispõem até o pessoal vir aqui, os idosos, na praça. Eu já propôs isso no mandato que eu fui vereador, eu não consegui, foi do prefeito arrumar um carro para buscá-los. Mas se propunha vir fazer educação física com eles aqui. Né?
Agora não vai precisar disso mais não, que a gente já está fazendo.
Para finalizar, essa municipalização aí das escolas estaduais, gente, se vai vir depois do ela abaixo, né, tem que sentar com o prefeito para ver se resolve, ver o que faz com isso. Se é que o governador já vai fazer isso automaticamente, e agora ele está doando, né, as escolas, mais o Fundeb, né, que vai aumentar, então é preferível pegar agora, se for uma coisa que realmente vai acontecer, né? Se vai realmente vir fazer, porque quando municipalizou as escolinhas aí, né, o pré e de primeira a quarta, agora primeiro quinto, né? Primeiro quinto ano, veio de uma vez, a prefeitura sentiu um pouco a pancada, né? Mas é isso aí, se vai ter que fazer, então que se sente com o prefeito antes, ele procura a gente também para a gente ver o que pode ser feito, né? Para aproveitar alguma ideia da gente, para a gente estar fazendo melhor para o nosso município. Você que vai fazer depois sem nada, vamos fazer, pegar alguma coisa para fazer. Pode falar.
Permite, Rogério? Questão também que o Márcio estava conversando aqui. Algumas dúvidas que a gente tem, João Batista, se você puder fazer a gentileza, já que você vai procurar saber mais do assunto. Em relação às professoras que são do Estado, aí vai passar para o município?
Pagamento, sim.
Ah, sim. Não, é uma das preocupações nossas também, né?
Então, e me parece que o salário do Estado é maior do que o município, né?
É.
Eu vou procurar informação mais concreta sobre a questão de se o salário dos professores estadual vai ser repassado para o municipal. Ainda não tenho essa, eu não tenho essa resposta para vocês, mas segunda-feira eu já trago essa resposta.
Mas de antemão eu tenho 99% de...
Eu acredito que...
Porque se vai passar para o município, não tem como o Estado pagar os professores. Eu acho que vai ser isso. É o que você falou, para fazer a escola, né, no estado físico é fácil, difícil é manter. É igual você comprar um carro importado aí muito caro, para manter ele é difícil, né? É PVA, é gasolina, né? Então é isso. Então você tem que ter e ter para manter. Não adianta você ter aquilo muito grande, muito bonito e não conseguir manter, né? Obrigado, Brasil. Já desde a passada um minuto, mas acabou. Obrigado.
Gabriel Reis. Presidente, quero falar direto da minha mesa.
Permissão concedida.
Boa noite ao nosso jurídico. Boa noite ao meu amigo vereador Fran. Boa noite, meus amigos vereador. Boa noite a todos presentes. Presidente, essa semana só tem que pedir, só agradecer a sua. Eu quero agradecer o Nadim, porque sobre o caminhão do lixo que pediram que corria risco as crianças e conseguiu remover os caminhões. Mas só que tem que remover os caminhões e encostou os ônibus. É difícil. E outra coisa também, senhor presidente, e já sei, está complicado, sabe por quê? A gente reclama para fazer, diz que não tem gente para fazer. Eu falei sobre essas tampas aí, entendeu? Lá na Vila Precisa tem um monte de graça que não está tendo funcionário. Fizeram concurso público, gente, chama. O que está esperando? Aí eu queria conversar com o Rafael aqui, semana que vem, eu queria ver na relação para mim um requerimento sobre quantos serventes tem na prefeitura e quantos pedreiros tem. Porque a gente vai pedir isso que não tem. Se está faltando gente, contrata, fizeram o concurso. Ou fizeram o concurso só para fazer a sua. Eu quero agradecer a todo mundo das redes sociais, entendeu? E uma boa noite a todos.
Ô, presidente, eu posso pegar um pouco do tempo do vereador Gabriel? Obrigado, presidente, pela tolerância. Primeiro, gostaria também, né, de estender o agradecimento à prefeita Ana Rosa, né, que é assessora do deputado estadual Vitório Júnior. E falar de brincadeiras à parte, vereador Márcio, o senhor tem razão de fazer parcerias com os educadores físicos da UFLA, porque nós temos muitos esportes aqui em Jaci, né? Mas podemos abrir o leque, né? De modalidades esportivas também, né? Que não é todo mundo. Eu não tenho aptidão para futebol, por exemplo. Não sei jogar. Aí, presidente é bom. Eu já gosto mais do voleibol. Aí agora, garanto que o presidente não vai jogar mais do que eu. Então, o Du. O Du não joga nem bola, nem futsal, nem futebol, nem vôlei. Mas luta, né? Então, nós temos aí vários leques aí. O Roberto não faz nenhum deles, mas canta. Mas, então, nós temos um leque aí, né? É muito grande, presidente, que a gente ainda pode explorar no nosso município. Então, vereador Márcio, obrigado por enriquecer o nosso debate aqui na Câmara. Vereador Gabriel e presidente, obrigado por disponibilizar mais um pouco de tempo para mim. Ah, gostaria também de deixar um abraço para a Tia Jô. Ela não deu aula só para você não, Du. Para mim também. Só que eu fiz muita bagunça aí, Tia Jô.
Márcio Moraes.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora Fran, nosso jurídico de Mills, companheiro da casa, Rafael, todos aí, boa noite a vocês que estão aqui assistindo, acompanhando pela Rádio Céu, boa noite. Quero começar sobre a minha solicitação, onde um morador que está vendo o que está acontecendo aqui nessa rua, rua da Câmara mesmo aqui, e onde para os caminhões que vão fazer serviço fora do município, sujo, vem de barro, a coisa, cai, não tem como evitar, lógico. E está caindo de barro, os sujeiros ali próximo à creche aqui, próximo à casa dele, incomodando a todos com sujeiras. Pediu para dar uma atenção melhor na limpeza, coisa rápida, todo dia dar uma atenção, porque não tem como tirar o caminhão dali, lógico, ainda, né? Ver o pátio deles ali. Mas que pare ali, saindo, alguém puder fazer o favor de tirar, até se passar agora alguém ali, vai ver que na porta da creche está lá, onde caiu a terra do caminhão. Isso é normal, vai acontecer. Os caminhões estão fazendo serviço em estado de terra, né? Mas não precisa deixar. Eu acho que pode arrumar uma pessoa, todo dia dar uma caprichar ali, uma faxina ali, para acabar com esse transtorno dos moradores, das crianças, dos profissionais que trabalham ali. Coisa fácil, que não vai forçar nada a prefeitura. Eu sei que vai ter mão de obra, né, para fazer esse momento. É uma coisa rápida, não precisa, ainda mais aqui nessa rua, tá perto da Câmara, tá perto de outros lugares aqui da prefeitura mesmo. Também venho falar com a questão de limpeza da cidade, o vereador Rogério comentou aqui, atenção com a limpeza nos bairros, quando começou lá no Vila das Boas, outros bairros estão precisando urgente. E parece que a gente está vendo aí uma demanda aumentando com a dengue. A dengue vem aumentando, não é só a prefeitura, a população também tem que fazer a parte, nós temos que fazer a parte, mas o projeto, o que eles estão pensando já para atender a demanda. Parece que está aumentando cada vez mais. Eu achei que não ia ter, mas pelo que eu estou vendo aí, tem aumentado. E esse dia, o último chuva de março, vai aumentando esse calor. E não sei como eles vão trabalhar, a questão de jogar veneno, ou sei lá, o produto que eles vão jogar aí para acudir esses terrenos com muito, né, mato, que a gente nem vê se tem fogo da dengue, que tanto mato tem. Lá no Vila das Boas está limpando a parte da prefeitura, tu vira que a máquina limpou, mas a gente tem outros bairros com a mesma situação de sujeira e mato.
O Márcio, me permite uma participação?
Fica à vontade, Roberto.
Aproveitar, deixa aí. Lá no bairro da Serra, o pessoal está, eu esqueci de comentar nas minhas falas, o pessoal está me cobrando muito. Questão da dengue que você citou, tem muitos lotes sujos e alguns não são de responsabilidade da prefeitura, que são privados, né? Eu acho que deveria aumentar mais a fiscalização em relação para diminuir a responsabilidade da prefeitura também, né? Obrigado, Márcio.
Com certeza, com certeza. Fiscalização e o pessoal também ter consciência, né? Porque você vê marmitas ou outros tipos de vasos na beira das ruas, estradas, e juntando água, e a gente vai pagar por isso. E tem gente passando aí com dengue e está começando. Salários de servidores, também quero deixar meu comentário, como todo mundo fala aqui. Realmente está está chegando, vai resolver a questão de quem ganha menos de um salário mínimo, mas temos que ter privilégio na prefeitura. Isso teve e terá, e eu acho que não vou ver o fim disso. Tem gente que faz o mesmo cargo, ganha um pouco mais por ser, né, não vou falar o nome não, mas tem. Muito. E a gente viu numa folha que veio aqui, deu para constatar isso. Não vai acabar, eu acho que não vai acabar. Se a gente vai passar esse mandato, vai vir outro mandato, infelizmente é uma realidade. Tem gente que faz serviço bem feito, o outro também faz bem feito, só que um ganha mais que o outro, não vejo.
Vereador Márcio, esse problema aí de salários é uma questão no Brasil inteiro.
Com certeza. Por isso que eu estou falando, não vai ter fim. E quero ver aquele que vai fazer isso. Porque as promessas são grandes. Né? Então quero ver aquele, ainda quero ver, não vai, a gente, isso vai passar. E vai estar aqui nessa tribuna falando, comentando. Então na minha época que fui vereador, foi assim. Passei os 4 anos, vi aqui vocês comentando também. Esse mandato está sendo assim, né? Já começou e tem para 4 meses, não mudou, não vai mudar. Tem os privilégios, para alguns tem. Infelizmente, a gente vai ter que contar aí. Infelizmente, aos servidores que não têm esse privilégio, não temos o que fazer. É, isso é a realidade. Sei que vocês fazem muito bem feito o trabalho de vocês, mas aí não cabe a gente olhar, né? Seria a administração ver com esses bons olhos, que todos merecem. Todos merecem, porque faz muito bem o seu papel. Também quero comentar também que é importante a sinalização da cidade, não tivemos resposta, né, Roberto? Ainda não fizeram nenhum comentário mais para a gente. Tem quebra-mola aí que pessoa que não tiver condições de voar, caminhar aí, é perigoso cair, porque não tem nada marcando quebra-mola, sem contar a rua, placas. Ah, mas eu tenho que esperar as placas chegar. Ou o loteamento me mandar as ruas. Mas e as ruas antigas? As placas antigas?
Vereador Márcio.
Pois não, Júnior.
Eu passei na prefeitura, eu tenho fotos do ano passado que tinha... Rogério, isso mesmo. Sexta-feira a gente passou lá e tem algumas placas lá com o nome de ruas. Inclusive da rua da casa que eu moro ali, né? A Vila Pelas Boas.
Eu não entendo porque eles estão juntando lá na frente. Lá não vai ler, dentro do pátio. Não tem que ler placa não, ué. Tem que estar na rua para ler a placa. Dentro do pátio tem que tirar foto e postar então, né? Eu concordo que pegou o município e o prefeito está apertado porque não foi da gente que deixaram, da situação que ficou. Mas já vai para 4 meses. Alguma coisa já tinha que ter mudado nessa questão que a gente está cobrando. E é coisas básicas, coisa fácil. O que eu tenho de placa aqui eu vou colocar. O que não tenho, eu vou esperar chegar. Dá um primeiro passo. Não apareceu. Vamos esperar mais 1 mês aí, né? A questão da Copasa também eu acho que, infelizmente, tem muita. Paga caro, né? E a falta de fiscalização. A falta de fiscalização é por parte da prefeitura. Nessa questão de bueiros, valas, que são feitas aí e não acaba ou se faz de qualquer jeito. Eu acho que a prefeitura tem que fiscalizar, a partir da prefeitura fiscalizar. Referente à ponte também que a gente comentou, todo mundo está comentando ali. Eu também, quando fui no meu mandato, já tinha cobrado com a ponte. Então quer dizer que tem 8 anos que aquela ponte daquela situação. 8 anos sem uma proteção. E outros lugares mais perigosos que a gente já vem citando aí, que o município vai ter que resolver. A gente, se for enumerar aqui, seria aquela ponte, hoje você vê a Ilha Brasil, não tem uma segurança nenhuma. Aquela descida depois ali de Piranga também não tem segurança. E por aí vai. Vamos ver, não estou cobrando do hoje da gestão atual, mas faz parte dela, então tem que cobrar agora. Depois que passar, não vai acontecer. Pois não, Gabriel?
Ô, Márcio, sobre nós, fazendo a pergunta isso aqui. Será que a ponte do... A ponte lá pro Mequimento do Zé Pedro, será que ela tá pronta já?
Não, parece que tá para fazer ainda. Eles fizeram paliativo ainda, não.
Ah, dá uma volta por lá, hein?
É. Provisória.
Olhamos várias pontes, foi eu, teu Nadim, né, e bem na entradinha ali, sim, tinha uma perto da outra, aquela que você tá falando, né, sim, ali precisa realmente de um repasse, não vai acabar levando.
Não, é isso...
Eu tô falando, Marcelo, é a ponte lá do Pedro Zé Pedroso, aqui caiu, se ela já tá pronta.
Não, não tá pronta não.
Aqui vai pro Bernardino.
Acho que teve enchente lá. Já caiu.
Passa a palavra ao presidente.
Agradeço a todos os vereadores pelas manifestações. Passando para as votações, passo para a votação as proposições escritas e apresentadas pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneçam sentados. Contrário, fica de pé, se manifeste. Aprovadas as proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Vou pedir aí ao nosso servidor, Rafael Ranieri, para providenciar o ofício para ser enviado ao deputado Vitório Júnior. Passar a votação aos projetos de lei. O projeto de lei número 1/2025 dispõe sobre a instituição do programa de transporte coletivo urbano gratuito, denominado Busão Grátis, e dá outras providências. Ele está para a segunda votação e sua redação final. Eu estive na prefeitura na sexta-feira conversando com o senhor prefeito a respeito desse projeto, dessa questão do ônibus. E eu questionei a ele e a sua assessoria que estava faltando alguns documentos solicitados pelos senhores vereadores. E eu falei que o projeto talvez não ia ser colocado em votação, mas ele me pediu que votasse o projeto porque ele quer colocar o ônibus para funcionar a partir do dia 1º, da próxima segunda-feira, da terça-feira. Quer ver se já vai dar tempo, está agilizando a documentação. Então, nós vamos colocar aqui na confiança que todos os outros documentos solicitados, parece que os últimos documentos foram solicitados pelo vereador Luiz Rogério e pelo vereador Júnior. Espero que o senhor prefeito envie toda a documentação a respeito do ônibus para a Câmara. Então, eu vou colocar o projeto em sua segunda votação, redação final. Os vereadores, se estiver de acordo com a sua aprovação, permaneçam sentados, contrários, fim de pé, se manifesta. Aprovado o projeto de lei número 1/2025. E, se Deus quiser, esse projeto, quando estiver em prática, espero que a população seja beneficiada e que traga muitos benefícios à nossa população, e que Deus proteja a todos que for fazer uso desse transporte, que nenhum acidente ocorra, né? Que Deus abençoe esse projeto. Projeto de lei número 5/2025 dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos do funcionalismo público municipal da administração direta, segunda votação e redação final. Os vereadores que estiverem de acordo com sua aprovação permaneçam sentados, contrários, de pé, se manifestem. Aprovado, segunda votação e redação final, projeto de lei número 5/2025. Passo agora para aprovação, projeto de lei número 6/2025. Concede revisão geral da remuneração dos servidores da Câmara Municipal. Segunda votação e redação final. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé, se manifestem. Aprovado. Segunda votação e redação final, projeto de lei número 6/2025. Vou pedir aos senhores vereadores, mais uma vez, tem projetos na casa, os vereadores não estão olhando os projetos aguardando pareceres. Então, eu gosto de ler os projetos, de olhar, de ver o que, que precisa, o que, que falta. Portanto, que esses projetos que foram colocados em votação, foram feitos algum substitutivo, apresentadas emendas, tudo por nossa iniciativa. Então, peço aos seus vereadores que leiam os projetos, estudem os projetos, tenham os servidores da casa aí para auxiliar, para dar parecer nesses projetos, para que a gente possa colocar os projetos em votação. Vai, me desculpe, mas eu estou vendo aí que tem vereador que parece que não está ligando para os projetos, não. E a função maior nossa aqui é legislar. Tá? Então, eu peço a vocês que tomem as iniciativas a respeito dos projetos que estão sendo enviados na casa. Tá bom? A reunião será suspensa para a lavratura da ata. Peço ao nosso servidor que faça a leitura da ata.
Ata da 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, na sessão legislativa de 2025, realizada às 19 horas do dia 24 de março de 2025, na sua sede regimental, sob a presidência do vereador José Marcelo de Andrade Botelho, com a presença dos vereadores Luiz Rogério Vilas Boas, Gabriel Penha dos Reis, Carlos Eduardo da Silva, Franqueline Natividade, João Batista de Oliveira Júnior, Júnior Aparecido de Oliveira, Márcio Moraes de Las Boas e Roberto Carlos Silva Alvarenga. Comunicados. Ofício número 39, 40 e 41 de 2025 do Gabinete do Prefeito em resposta aos requerimentos 17, 19 e 25, 2025, respectivamente. Proposições. Indicações número 64 a 68 de 2025. Requerimentos número 29, 30 e 31 de 2025. Projetos em pauta. Segunda votação e redação final. Projeto de lei número 1, 5 e 6 de 2025. Pronunciamento dos senhores vereadores. Fizeram uso da palavra vereador presidente José Marcelo, vereador Carlos Eduardo, com a parte do vereador Júnior, vereadora Franqueline, com a parte dos vereadores João Batista, Carlos Eduardo e Roberto. Vereador Roberto, vereador João Batista, com a parte dos vereadores Júnior e José Marcelo e vereadora Franqueline. Vereador Luiz Rogério, com a parte dos vereadores Júnior, José Marcelo, João Batista, Carlos Eduardo, Márcio Roberto e vereadora Franqueline. Vereador Gabriel, com a parte do vereador Júnior. Vereador Márcio, com a parte dos vereadores Roberto, José Marcelo, Júnior, Gabriel e João Batista. Segunda parte, as proposições escritas foram aprovadas pela unanimidade do plenário. O projeto de lei número 1 de 2025, que dispõe sobre a instituição do programa de transporte coletivo urbano gratuito, denominado O Busão é Grátis, e da outras providências, foi aprovado pela unanimidade do plenário em segunda votação e redação final. O projeto de lei número 5, 2025, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos do funcionalismo público municipal da administração direta, foi aprovada pela unanimidade do plenário em segunda votação e redação final. O projeto de lei número 6, 2025, que concede revisão geral na remuneração dos servidores da Câmara Municipal, foi aprovado pela unanimidade do plenário em segunda votação e redação final. Terceira parte. Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o senhor presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos senhores vereadores.